Olá, pessoal, boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pela Rádio Vibe Mundial de São Paulo, 95.7 FM. Nosso programa de todas as quintas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 10 horas da manhã. Programa ao vivo, exatamente agora, 19 horas, 30 minutos e 4 segundos, aqui na Avenida Paulista, na parte técnica Tomás Ocruel, e vamos lá para mais um programa. Eu separei para hoje uma série de tópicos aleatórios sobre vários temas. Eu, dando muitas palestras, cursos, muitas pessoas que estão presentes me fazem perguntas sobre os temas que eu estou explanando nas aulas, palestras que eu estou fazendo. Então, de vez em quando, eu trago aqui para a rádio uma seleção de perguntas que pessoas presencialmente me fizeram em palestras e cursos, que eu acho legal trazer a pergunta e a resposta para compartilhar com vocês, ouvintes do programa, porque isso tira dúvida de outras pessoas com perguntas semelhantes. Eu abro com frequência aqui os telefones da rádio para vocês perguntarem, mas também eu trago muitas vezes uma seleção das perguntas feitas fora do contexto aqui da rádio, e hoje eu vou fazer isso. Não tem uma ordem específica aqui de temas, eu vou transitar à medida das anotações e das coisas que me perguntaram aí, por exemplo, da semana passada para cá. Eu já voltei a fazer presencialmente as aulas do grupo de estudos do IPPB, que é um grupo de 100 pessoas lá no Ipiranga, às quartas-feiras à noite. É um grupo fechado de estudantes de experiências fora do corpo, chakras e temas espirituais, que está há muitos anos comigo. É um grupo presencial onde as pessoas estão estudando e aprofundando, e ali me permite fazer práticas lá na aula com a turma, porque é uma turma que já está seguindo e que aí eu vou aprofundando. E também já comecei, vou começar amanhã o circuito de palestras abertas do ano, as palestras às sextas-feiras, lá no Ipiranga, no IPPB, às 20 horas. Amanhã ocorrerá a primeira palestra do ano, dia 30, às 20 horas. É uma palestra que eu vou falar um pouco como sequência da última palestra do ano passado, sobre a aura do rosto, o acoplamento energético entre as pessoas quando elas estão juntas, e a mescla das energias, o que um sente do outro na hora que um casal está se beijando, como é que é o acoplamento áurico da aura do rosto dos dois ali juntos, presenças extrafísicas que podem estar em volta ou não, mentores que podem aproveitar a presença daquele casal junto e aportar inspirações em dupla para o casal, ou aproveitar a união daquele casal, que é legal e gera energias boas. E esses mentores podem pegar o somatório das energias das duas pessoas juntas, principalmente se são médiums, sensitivos e trabalhadores que já têm uma prática espiritual e conexão com mentores por trabalhos que já participam. Muitas vezes essas duas pessoas estão juntas, a aura das duas é como se fosse uma só, numa fusão, num acoplamento áurico. Mentores podem vir e, através da fusão do casal, irradiar uma energia para pessoas doentes em outro lugar. São temas mais complexos que só dá para explicar presencialmente, tirado também da experiência que eu tenho de muitos anos, não somente estudando, lendo muito, mas praticando, vivenciando isso há muito tempo. Então, amanhã, primeira palestra do ano, aberta, gratuita, tá? As palestras de sexta-feira só não ocorrem quando eu estou viajando, o que é frequente. Antigamente eu fazia 4 sextas por mês e ultimamente estou conseguindo fazer 2 por mês por causa das diversas viagens e compromissos de trabalho que eu tenho. Então, já estou retornando à atividade, mas ultimamente eu fui selecionando perguntas variadas, até de amigos meus também. Vamos então começar por essas perguntas aqui, vai me permitir ampliar o tema. Uma pergunta que me foi feita, duas pessoas fizeram a mesma pergunta, sem uma saber da outra, é se os fenômenos de clarividência podem ocorrer também no chakra coronário, e que muitas vezes essas pessoas estão aplicando energia com as mãos, parece que elas estão vendo com as mãos imagens extrafísicas. Então, a pergunta de uma era: é possível ter clarividência pelo chakra do topo da cabeça? E a outra perguntava, é possível ter clarividência pelas mãos? Vamos lá. Pessoal, o chakra responsável pela clarividência é o chakra frontal, chamado em sânscrito Ajna, o centro de comando. E como eu já comentei em outros programas, são três pequenos chakras, começando o Ajna, entre as sobrancelhas, o chakra no meio da testa e um mais acima, formando toda a área da aura da testa, que aqui no Ocidente todo mundo fala chakra frontal, porque sente como se fosse um sol na testa, não somente entre os olhos. Mas na Índia, no yoga clássico, esse centro energético foi chamado Ajna, chakra conectada à glândula hipófise, que também é chamada pituitária, que é a glândula de comando do sistema endócrino. Já o chakra coronário está ligado com a glândula pineal, também chamada de epífise. E eu já alertei muitas vezes aqui para vocês que na internet vários autores trocaram glândulas e chakras, o que é um absurdo, porque é só olhar um mapa anatômico para ver. A glândula pineal está no meio do crânio, embaixo dos hemisférios cerebrais. Se a pessoa puxar uma linha reta da pineal para cima, atravessando o cérebro, vai sair no meio do alto da cabeça, onde está o chakra coronário, chamado em sânscrito no yoga Sahasrara, o lótus das mil pétalas. E na frente da pineal existe outra glândula endócrina, que é a glândula hipófise, também chamada de pituitária. Se puxa uma linha reta dela para frente, sai exatamente aqui na raiz do nariz, logo no ponto do Ajna, entre as sobrancelhas. Então a conexão é glândula pineal, chakra coronário, glândula hipófise, chakra frontal. Cuidado, por favor, que na internet inverteram chakras e glândulas. Só olhar um mapa anatômico da cabeça, onde estão as glândulas, para ver claramente aonde está a raiz dos dois chakras da cabeça. Então, normalmente, o chakra frontal é o que traz a visão psíquica. Não é uma visão com os olhos físicos. Para a gente enxergar um objeto, tem que haver uma fonte de fótons, partículas luminosas, uma fonte de luz, o sol, uma lâmpada, um holofote, uma lanterna, sabe? A lanterninha aí do seu celular, uma fonte de luz irradiando, ela bate nos objetos e reflete. Então, quando ocorre reflexão da luz nos objetos e corpos, a gente consegue ver aquele objeto, porque a luz refletida nos objetos, os nossos olhos captam os impulsos luminosos que o nosso cérebro, através de decodificação instantânea, decodifica como imagens. Então, precisamos, para ver as coisas, estarmos de olhos abertos às coisas do plano físico que rebatem a luz captadas pelos olhos e interpretadas pelo cérebro. Essa é a visão comum, normal, o sentido da visão. Porém, a clarividência, e lembrando que o nome clarividência vem do latim, da palavra vidência, que é vider, que é o ato de ver algo que rebate a luz, e da palavra claros, em latim, que é claro. Vider, ver. Claros, claros. Então, quando você fala clarividência, ver claro, ou seja, ver algo além da reflexão da luz. Ou seja, não há fenômeno de clarividência pelos olhos físicos, que só permitem captar a reflexão da luz no plano denso. Agora, se alguém está de olhos fechados e enxerga imagens na tela mental frontal do chakra da testa, ela não está vendo com os olhos que estão fechados e não está vendo objetos refletindo a luz. Ela está tendo uma visão psíquica, não física. Fenômeno esse chamado de clarividência. O Tomás está ali. De repente, ele está de olhos fechados, está tendo imagens mentais no chakra frontal. E ele abre os olhos. Quando ele abre os olhos, ele vai me ver em frente aqui pela placa de vidro que divide o estúdio. Com os olhos abertos, ele vai me ver, porque eu estou rebatendo luz no plano físico aqui com o meu corpo. Então, pelos olhos materiais, ele vai me ver e, ao mesmo tempo, as imagens do que ele está vendo extrafisicamente são concomitantes, elas não vêm pelos olhos. Aí alguém fala, eu conheço um clarividente que enxerga de olhos abertos. Não é isso. Ele pode estar de olhos abertos e ter a clarividência pelo frontal. A clarividência não é pelos olhos. A clarividência pode existir com a pessoa de olhos abertos ou fechados. Ela não é pelos olhos. Não depende da reflexão da luz. Então, de olhos abertos, você vê algo material. E psiquicamente, no frontal, você vê algo que os olhos não conseguem ver. Então, se, por exemplo, o Tomás fosse um espírito desencarnado, está ali, eu não conseguiria vê-lo com os olhos, porque ele não rebate luz, a luz atravessa ele, porque ele está em outro plano. Porém, se eu visse ele mentalmente, não é pelos olhos, eu estou vendo pelo chakra frontal. Então, a maioria dos relatos de fenômeno de clarividência são relatados no chakra frontal pela maioria das pessoas que trabalham com esses temas. Entretanto, podem acontecer mais raramente fenômeno de clarividência pelo chakra coronário no meio do alto da cabeça. E essas experiências são mais elevadas, porque como ocorre no chakra mais alto, a pessoa percebe coisas em planos mais sutis, coisa que o frontal às vezes não consegue. Às vezes você vê algo no campo energético de uma sala ou na aura próxima de alguém, uma presença extrafísica, que a clarividência está vendo o espírito no duplo desse plano. Outras vezes, você está quietinho, quietinha, e mentalmente vê uma cena do plano espiritual sem você sair do lugar. É uma clarividência relativa ao plano extrafísico. Porém, quando essa clarividência ocorre pelo chakra coronário, ela nunca vem sozinha. Ela vem junto com outros fenômenos. É o chakra mais alto. Então você fala, eu estou vendo pelo alto da cabeça, não pela testa. E aí acontece um fenômeno interessante. Tem um mentor espiritual num plano mais elevado, tá? Se você tivesse olhos fechados, estaria vendo ele mentalmente pelo chakra frontal. Porém, quando abre o chakra coronário por sobre o alto da cabeça, você vê um mentor pelo teto da cabeça, o tampo da cabeça, usando uma expressão antiga. Você vê ele em outro plano e com um detalhe. Há uma diferença fundamental em relação à mesma visão que se teria com o frontal. Porque com o frontal eu diria aqui para o Tomás, Tomás, estou vendo à distância um espírito de outro plano. Caramba, que legal que eu estou vendo ele. Mas eu ainda tenho noção de espaço, mesmo entre planos, de que eu estou aqui e o cara está lá. Quando há uma abertura do chakra coronário e se percebe uma presença num plano sutil, você claramente está percebendo que você está aqui, no plano físico, vendo pelo alto da cabeça, e que ele está no plano extrafísico, só que desaparece a sensação de espaço. E aí o teu corpo mental se comunica com o corpo mental do espírito no outro plano, e aí a comunicação é direta, já não faz tanta importância ver, porque as duas mentes estão conectadas, como se uma mente visse dentro da outra. Então é um tipo de clarividência que vem junto com conexões do corpo mental, porque é o chakra mais alto do sistema. Então ele dá uma visão direta, não frontal, e dá uma conexão com o que você está vendo muito maior. Se eu estou aqui no plano físico e vejo algo distante, tá? Estou aqui vendo lá. Porém, se eu perceber esse ambiente lá pelo chakra coronário, dá a sensação de que eu estou lá e aqui ao mesmo tempo. E isso confunde a pessoa, que não vai saber como interpretar. E ela vai falar, parece que eu estou aqui e lá ao mesmo tempo. Não é isso. É que desaparece essa sensação de espaço entre planos. E parece que você e aquela consciência estão conectados um dentro da mente do outro, só que ninguém se deslocou do lugar. Então, um tipo de clarividência mais avançada, por isso ela não é tão relatada na maioria dos livros do tema, ou por sensitivos. 90% das vezes o relato vai ser pelo chakra frontal. E tudo isso é muito legal se você entender claramente esses mecanismos para não se confundir na hora de você compreender qual é o teor daquela conexão que está acontecendo com você. A outra coisa também é que pode acontecer, você está ali sentado, sentada, meditando, ou está cochilando sentado, e a boca do chakra coronário dilata um pouco para cima. Isso pode dar a sensação que você está ficando com um cabeção, que a aura da tua cabeça está ficando grande. E é normal essa sensação. É a dilatação da aura do chakra coronário dilatando a parte superior da cabeça. E neste momento, se o chakra coronário ampliar um pouquinho para fora, saindo um pouco do encaixe, como se ele esticasse centímetros para fora, vai dar uma sensação de que a pessoa está pairando por cima, meio metro, e ao mesmo tempo está sentada embaixo. E aí a pessoa, sem saber explicar direito, vai falar, parece que eu estou sentado aqui e parece que eu estou em cima ao mesmo tempo. Ela não dividiu em duas. Simplesmente o chakra coronário ao espichar para cima, ampliou a percepção e duplicou a percepção na mente dela. Então, a mente dela, na vigília ou no estado alterado, aqui no cérebro, está consciente de si mesma. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dela parece que está solta dela mesma, mas não houve uma saída do corpo, não é um desdobramento. Isto é uma extensão do chakra coronário espichando um pouquinho para cima. E em muitos programas aqui, eu expliquei para vocês quando o chakra frontal também espicha, parecendo que a pessoa está lá à distância e aqui ao mesmo tempo, que é o fenômeno da clarividência viajora, que eu já contei aqui várias vezes. É que hoje, em função da pergunta que me fizeram, eu estou falando dessa extensão pelo chakra coronário. Pode dar uma sensação que você está em cima e embaixo ao mesmo tempo. Não é isso. Duplicou a percepção. Você percebe dois planos ao mesmo tempo. Em cima de você aqui, mas você não saiu do corpo. Você não dividiu em dois. E como esse fenômeno não é tão estudado e aprofundado e não aparece tanto na literatura desses temas, fica às vezes uma confusão da pessoa confundir chakra coronário expandido para cima com desdobramento, quando não era o caso. Desdobramento é outra coisa. É só essa confusão para tirar. Outro detalhe, alguém que trabalha passando energia com as mãos, por qualquer método que a pessoa gostar, tem muita sensibilidade nas mãos. A aura das mãos dilata, como eu já falei para vocês. Então, eu estou aqui. Vou aplicar um passe ali no Tomás, tá? Vou irradiar energia daqui. E eu, ao longo dos anos, eu estudei cura prânica, fiz reiki, fiz tudo o que eu podia para ter visão de conjunto. E aí eu vou trabalhar com aquilo que eu senti na hora, porque eu pude aprofundar. Eu fiz um combo de tudo e faço o que me der vontade naquela hora, o que o meu coração pedir. Então, daqui, eu vou aplicar energia ali no Tomás. A aura das minhas mãos dilata e a boca do chakra da palma da mão pode esticar, assim como pode esticar a aura das pontas dos dedos, onde a ponta de cada dedo tem um chakra pequeno, que estão ligados aos chakras das mãos, que são secundários também. Então, se estica a aura dos dedos para fora, para cima ou de frente, sabe aquele efeito? Eu vou pegar um personagem da Marvel Comics para a gente fazer uma analogia. O Wolverine. O Wolverine com aquelas garras dele de adamantium. Quando ele estica as garras para fora, é uma extensão dos dedos dele, estava embutido ali o adamantium, sai as garras. Eu estou dando um passe no Tomás e em vez de estar com as mãos palmadas, eu estou com os dedos apontados para ele. Nessa hora, a aura dos dedos espicha. E ao espichar, seria, vamos dizer assim, um efeito Wolverine energético. E aí o que ocorre? Essa aura estica e encaixa na aura do Tomás que está na minha frente. Quer dizer, na hora que a aura dos dedos encaixa na aura do Tomás, eu vou perceber a aura do Tomás sem ver nada pelo frontal, simplesmente pela sensação dos dedos. Simplesmente os dedos espichados, alguém vai falar assim, que estranho, eu estou aqui passando energia para o Tomás, mas parece que os meus dedos energéticos estão dentro dele. Não é isso. Esticou e se conectou com a aura dele. Neste momento, através desta conexão, que seria o quê? Uma espécie de efeito de captação energética pelas pontas dos dedos, uma assimilação simpática a nível energético, quando capta, isso instantaneamente passa pelos dedos, flui para cima e vem no frontal. E aí aparecem imagens. Só que, como a pessoa não percebeu que estava com a aura das mãos esticadas, ela vai falar, estou vendo pelas mãos. Ela não está vendo pelas mãos. Ela está tendo uma conexão energética em que a informação do campo energético do Tomás passa pela aura dos dedos pichada em uma fração de segundo, chega no chakra frontal. A mesma coisa pode acontecer no chakra cardiorrespiratório, na área peitoral. Na hora que alguém está passando energia, a empatia que a pessoa tem, a vontade de ajudar o próximo. E esse trabalho é lindo. Muitos de vocês fazem isso, cada um do seu jeito, na sua área. Tá? Cada um tem seu método e nunca se pode ficar comparando métodos. É um método bom, é o que deixa você feliz. E o outro vai ter o dele que deixa ele feliz, pode ser diferente. Então, vocês que passam energia para alguém, é claro, aquilo está vindo do seu coração, do seu chakra cardiorrespiratório, seu sentimento de ajudar alguém. Você pode usar técnica na tua mente. Entretanto, o amor está fluindo do chakra cardiorrespiratório e isso dilata a aura peitoral. E aí parece que o teu chakra cardíaco abraça o chakra cardíaco da pessoa ou a aura da pessoa, numa espécie de conexão, um acoplamento áurico a partir do chakra cardiorrespiratório, conectando com a aura da pessoa que é receptora. E aí, neste momento, é como se o teu chakra cardíaco captasse informação pela energia da aura do outro. E aí vai dar a sensação que você está vendo pelo chakra peitoral, mas ainda é o frontal, como pode ser o coronário, mas raramente, como eu já expliquei. A informação vai entrar pelo chakra cardiorrespiratório, que está aberto, esticado, conectado com o outro, em uma fração de segundo, mais rápido que o pensamento, essa informação que entra pelo chakra cardiorrespiratório, em um segundo está no frontal. E aí você fala, será que eu estou vendo pelo peito? Não é isso. São mais sensações, acoplamentos, que se refletem ou no frontal, na maioria das vezes, ou no coronário, quando se trata do fenômeno da clarividência. Então, a pergunta que a pessoa me fez me permitiu trazer para cá e explicar, dilatar essa explicação que eu não tinha feito até hoje aqui no programa. Já falei, claro, de um monte de coisas que eu comentei, mas nesse conjunto, nesse formato que eu estou explicando hoje, está mais completo, porque está falando do coronário, pontas dos dedos, o chakra cardiorrespiratório na conexão com a outra pessoa. Outro detalhe, isto pode acontecer mesmo à distância. Quando você está passando energia para alguém à distância, a tua aura dilata de tal forma, o teu corpo mental expande, que você sente o outro lá sem sair do lugar e sabe o que está rolando lá e vem informação pela tua mente direta. Só que aí é mais complexo de explicar isso num programa. Mas mesmo à distância é possível haver essa mesma conexão. Mas é claro, a distância tem que ser alguém que já trabalha com isto, que já tem uma experiência e que possa ter melhor concentração. Porque para você trabalhar passando energia para alguém, você tem que ter uma boa concentração na pessoa ou no que você está fazendo. Se você não consegue concentrar, você não consegue focar para onde sua energia está indo. Isso quando você está fazendo um trabalho específico com alguém. Porque se você estiver irradiando energia para um hospital ou para atmosferas diferentes, aí é uma conexão diferente. Mas ao projetar a distância para alguém, mesmo à distância, é possível ter essas percepções. Deixa eu riscar essa pergunta aqui para não repetir ela em outro programa. A outra pergunta que uma pessoa me fez é sobre a deusa Maat do Antigo Egito. Inclusive, eu vim aqui no corredor do saguão da rádio aqui para os estúdios e tem uns quadros aqui na parede que são papiros egípcios ou reproduções de papiros. Tem a Ísis, por exemplo, tem um faraó e tem um papiro com a imagem da Maat, que no Antigo Egito era a deusa da justiça, uma deusa que tinha um par de asas e o símbolo dela é uma pena na tiara da cabeça, que é a pena da justiça cósmica. O povo do Egito Antigo criou um ícone, uma referência, uma divindade ligada ao sagrado feminino, que seria a registradora de tudo aquilo que as pessoas pensam, sentem e fazem, registrando no arquivo da pessoa espiritual todo o conjunto e a média do caráter da pessoa, o que é que ela faz, o que é que ela pensa, o que é que ela sente. Então era a deusa da justiça que no Antigo Egito se falava, ela anota no livro da vida, no livro da lei, tudo aquilo que a pessoa pensa, sente e faz. E quando a pessoa morre e é guindada a outro plano, ela enfrenta um julgamento celeste e aí é a Maat que vai dar a nota para ela. Daí todas aquelas metáforas de pesar o coração do cara com a pena da Maat, no outro prato da balança, né? Que são coisas que eu não tenho imagens aqui para mostrar. Então há uma egrégora criada no Antigo Egito, que não é o Egito de hoje, mas aquela época áurea do Império Egípcio, criou-se uma atmosfera de justiça universal. Se eu fosse falar disso em sânscrito, lá na Índia, é o conceito de Irita. O que é Irita? A ordem universal, a ordem cósmica. Tipo, os seres humanos podem enganar, fazer a sacanagem que quiserem, cometer as violências que forem, não escapa do próprio ato, porque causa gera efeito. Senão não teria lógica em nada. Toda causa gera um efeito. E tudo aquilo que é perpetrado por alguém fica registrado na mente dela, onde surgiu a ideia de fazer aquilo, seja lá o que for. Maat registraria isto, né? Então, a ideia antiga, uma deusa que pairaria abaixo das divindades superiores Osíris, Ísis e Hórus, acima do mundo, abaixo do céu e acima do mundo. Ora, para ela pairar acima do mundo, ela teria que ter um par de asas, que é uma metáfora de alguém que paira no livro da lei, anotando tudo. Então, a Maat era a deusa da justiça no Antigo Egito, tem conceitos incríveis por detrás disso. E a pergunta que me fizeram foi um maçom, porque dentro da maçonaria tem uns graus avançados, existe graus da Maat. E a pessoa queria saber se a mesma Maat que é falada na maçonaria é a mesma divindade do Velho Egito. Simplesmente o mesmo arquétipo, o mesmo conceito. E eu tenho uma palestra sobre a Maat que eu faço em vários lugares, que é divina, onde eu explico aspectos energéticos dessa atmosfera da Maat, que tem graus da maçonaria. Eu dou muitas palestras em lojas maçônicas, por isso eu sei. Agora, o conhecimento que eu tenho da Maat, eu não tirei da maçonaria, eu não sou iniciado em nada. Saídas do corpo, referências históricas e tudo aquilo que eu pude aprofundar, por isso a resposta é a mesma entidade, vamos chamar assim, o mesmo arquétipo, a justiça divina. Nada escapa à lei cósmica. E eu não estou falando de destino, estou falando de lei de causa que gera efeito, que é uma lei da natureza. Então, Tomás, estamos em cima, né? Pessoal, já passou rapidinho aí o tempo. Eu não, nem vou perguntar se ele adiantou o relógio, porque é óbvio, eu não falei quase nada. E vamos aí para o intervalo. Na volta, eu vou novamente pegar essa sequência aqui para ir respondendo essas coisas. Hoje eu não vou abrir para perguntas ao vivo para poder dar espaço para eu passar esses conteúdos. No domingo, ao vivo, às 10 da manhã, aí eu vou abrir para vocês fazerem perguntas ao vivo no segundo bloco. Vamos lá, Tomás? Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, ali na parte técnica, nosso amigo Tomás. 19 horas, 58 minutos, 55 segundos agora, aqui na Avenida Paulista. Vamos lá, antes que eu retorne a falar das perguntas, pessoal, entrou hoje lá no meu Instagram, @ Wagner Deloy Borges, a divulgação da palestra que terá em março na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Eu estive lá o ano passado, vou retornar lá, e está lá a divulgação. Vai ser num clube da cidade para 300 pessoas e serão arrecadadas rações para cães e gatos, para uma ONG lá na cidade que abriga muitos animais, e vai reverter todas essas rações para ajudar esse trabalho lá que esse grupo lindo, que eu não me recordo o nome, de Montenegro, está fazendo. A palestra organizada pela Casa do Sol, do meu amigo Augusto Acadroli. Então, está no Instagram os dados lá, dia, data, endereço e fone para informação em Instagram também, tá bom? E até amanhã, ou sábado, entrarão as outras divulgações, porque em março, na última semana, eu vou numa segunda-feira em Porto Alegre, uma palestra num grupo de Umbanda, na terça no CEAL, que é um grupo espiritualista também de Porto Alegre, na quarta em Montenegro, e de quinta a domingo eu estarei em Caxias do Sul. E essas divulgações, elas vão entrar amanhã ou sábado, esse circuito que eu vou fazer pelo Rio Grande do Sul, onde eu vou uma, duas vezes por ano. Nem sempre eu consigo atender todos os convites. Tinha convite para ir para Passo Fundo também, Santa Cruz do Sul, Uruguaiana lá embaixo, mas não tenho como pegar todos os convites por causa das atividades aqui de São Paulo. Então, só posso passar uma semana lá. Eu não tenho como ficar mais tempo. Inclusive, porque em março também, na segunda semana, eu vou a Curitiba, também já está lá no Instagram, e amanhã vai entrar a divulgação de Florianópolis. Na verdade, é São José, na Grande Florianópolis. Eu vou estar lá também fazendo uma palestra em março. Então, isso tudo está lá no meu Instagram, @ Wagner Deloy Borges. Todas essas palestras gratuitas, com arrecadação de alimentos lá em São José, arrecadação de alimentos em Porto Alegre, arrecadação de ração em Montenegro e arrecadação de alimentos também em Caxias do Sul. Depois tudo isso é distribuído nos vários grupos de trabalho lá, como eu faço nos grupos do Rio, aqui em São Paulo, e é uma forma da gente ajudar de tabela, de alguma forma, aí a sociedade. Tá bom? Então, vamos voltando para cá. Deixa eu pegar aqui a lista de tópicos. Pessoal, comentei com vocês aqui, recentemente, num dos programas, que às vezes o chakra frontal da gente divide em dois. Parece que parte superior está vendo algo espiritual e a parte daqui é a conexão com a matéria aqui. Você está com a tua mente, você está de olhos fechados. Parte da tua percepção está aqui, outra parte está percebendo algo. Eu vou fazer uma analogia, como se você tivesse aberto uma tela de computador, você está baixando alguma coisa ali, aí você minimiza a tela ali e abre outra tela e vai navegando num outro site ou num outro conteúdo, enquanto pela outra tela você vê quantos por cento de download está. Quer dizer, você está focado numa tela, mas indiretamente você olha a outra, quanto que já baixou ali. E às vezes as pessoas fazem isso com mosaico de TV, vendo vários jogos ao mesmo tempo, né? Né, Tomás? O Tomás está dizendo que só riquinho tem esse mosaico, né, Tomás? Que fica aquele mosaico, você vai vendo vários jogos ao mesmo tempo. O Tomás falou que ele não tem isso, que você só consegue pegar a TV aberta, é isso? Ele disse que nem TV a cabo ele anda pegando. Então, a mesma coisa pode rolar pela percepção da clarividência. Então, deixe-me contar um caso que aconteceu na década de 90. Era uma noite de sábado, eu tinha voltado de um curso, tinha dado aula de tarde à noite, então cheguei em casa umas 9h30, e depois de tantas horas explicando coisas, o cérebro fica muito acelerado. Então, quando eu volto de uma palestra ou de um curso, preciso de 2-3 horas para poder baixar a rotação do meu cérebro, porque eu não olho papel nenhum, eu vou falando tudo na hora, eu tenho uma memória boa, então vou tirando da memória e explicando. Mas aí o cérebro tem que ficar numa atividade alta para poder manter aquele fluxo. Quando eu volto para casa, aí eu vou tomar um banho, vou me alimentar e baixar a bola para que o cérebro fique dentro do normal de um ser humano em casa, sentado no sofá. Por exemplo, Tomás, vendo o jogo, né? Como o Tomás faz. Ou lendo, ou escutando música, ou conversando, né? Ou jantando. Tudo isso vai te ajudando lentamente a baixar a bola depois de horas falando muito. Então, era um sábado, eu tinha voltado de um curso, sentei para ver TV. Sabe, pessoal, quando vocês estão vendo TV sem ver, na verdade, você está com os olhos abertos vendo, mas tua mente está simplesmente não está prestando atenção, porque a programação ali não está te interessando, né, aquele conteúdo. E eu, então, eu normalmente durmo bem tarde. Tinha acabado de tomar banho e jantar, não costumo deitar com a barriga cheia, tem até para facilitar o metabolismo ficar mais leve e as ondas cerebrais relaxarem e o sistema cardiorrespiratório relaxar para eu ter as saídas do corpo. Eu sei que a alimentação perto da hora de deitar, ela mantém o sistema mais ou menos ainda ligado na digestão. Então, no meu caso, me atrapalha, eu procuro ficar com o estômago mais leve perto da hora de deitar. E era uma noite que era tipo 9h30 da noite. Eu não deito nesse horário. Só que o que eu estava vendo estava chato. Naquela época não tinha YouTube, não tinha nada, não tinha a internet como é hoje. E então não tinha muita opção. Estava sozinho em casa, um sábado à noite. Desliguei a TV, fui escutar um pouquinho de música e tentar ler um pouco. Só que o meu cérebro estava acelerado e à medida que eu ia lendo, ele acelerava e ficava dentro da faixa do que eu estava lendo e buscando imagem mental daquilo. Quer dizer, não relaxava. Aí fechei o livro, fiquei escutando música ali, tranquilo, nem me lembro o que eu estava ouvindo. Ajudou um pouquinho. Falei, quer saber? Eu vou deitar. Não tem nada interessante, estou aqui à toa, sábado à noite. Vou deitar mais cedo. E aí me deitei, virei para o meu lado esquerdo. Tinham 2 travesseiros, um normal e um mais fininho. E eu deitado, virado para a esquerda, de lado. E aí, lentamente, eu fui entrando naquele grau de cochilo, que é o limiar entre a vigília e o sono, que é chamado pela medicina de hipnagogia, ou estado hipnagógico, que é um pequeno estado alterado de consciência entre a vigília e o sono, que para mim tem muitas visões às vezes. E eu então estou de olhos fechados, entrei no cochilo e acendeu uma luz fluorescente dentro da minha testa. Eu não tinha feito nada, como se ao fechar os olhos a minha mente acendesse uma câmera secreta dentro do frontal, uma luz clarinha, fluorescente, como se fosse um salão frontal. onde a minha consciência ficava. E ali eu ficava totalmente consciente enquanto percebia o meu corpo amortecendo e a vigília, a lucidez da vigília, naquele estado de cochilo. Só que metade da minha mente estava nesse estado de cochilo e a outra metade estava alerta, num estado alterado, consciente, na parte superior da mente, no frontal, percebendo a outra parte relaxando e cochilando. E eu então estou nesse estado quando aparece uma silhueta, um homem em pé, hindu, roupa branca, turbante, um hindu clássico, um mentor espiritual, e eu conheço ele de muito tempo. Ele então começou a aplicar um passe, girar as mãos e formou um portal, uma esfera de luz, e colocou essa esfera na frente do meu frontal, eu virado para o lado esquerdo e aquele portal aberto. Então, mentalmente, e eu de olhos fechados na matéria, eu comecei a ver imagens dentro daquela tela energética projetada por ele. Ele projetou uma passagem energética e abriu e me conectou com o meu frontal para eu ver o que ele queria. Pessoal, aquela esfera começou a levantar. Imagina como um recipiente que vai enchendo de água lentamente e, por exemplo, ele está no meio. Você fala assim, eu estou vendo uma linha de água no meio, metade para baixo está cheio, metade para cima está vazio, mas à medida que essa água for subindo, ela vai preencher esse nível. A minha situação, havia como se fosse um limiar naquilo. E eu, então, na parte de baixo dessa imagem, comecei a ver uma comunidade extrafísica, uma cidade extrafísica, toda oriental, com aquelas abóbadas dos prédios, lembrando coisas da Índia, mas tudo energético, como se fosse uma cidade hindu de cristal, pessoal, ou de luz, ou de energia. Não tem como descrever. Era um lugar superior, assim, que estava me sendo mostrado. Só que foi subindo lentamente. A parte de cima do portal não via nada. Eu ficava vendo embaixo e ia subindo como se fosse um nível e cada vez eu via mais. E eu fui vendo a parte baixa, depois foi abrindo. Quando ultrapassou o meio, eu comecei a ver o espaço sideral atrás dessa imagem dessa cidade. Começou a dar uma pequena expansão. E aí, quando foi subindo um pouquinho mais, que eu iria perceber tudo, aquela visão totalmente ampliada, sem estar com essa ligação aqui na matéria, expandindo total, ele simplesmente mexeu a energia com as mãos e fechou o portal na minha frente. Eu parei de ver tudo. E aí eu falei, não, eu quero ver o resto, né? Porque era um lugar maravilhoso, eu sabia disso. E ele telepaticamente me saudou e falou assim para mim, isso é uma amostra grátis. Você está vendo? Uma comunidade espiritual, tá? Não posso te mostrar integralmente, porque parte de você vai ficar ligada a esse plano e uma outra parte tua vai perder o desejo de viver na Terra e você vai embora antes do tempo. E você precisa ficar na Terra para trabalhar, e você sabe disso, cumprir o Dharma que você prometeu antes de reencarnar. Então, é uma amostra grátis, estou te mostrando uma parte. À medida que você for aprofundando, quem sabe lá na frente eu te mostre tudo, mas por enquanto é o que o plano espiritual permite você ver, porque se você ver um pouco além disso, você vai abstrair de tal forma que parte de você vai perder o pé no chão e o equilíbrio que você precisa na matéria para fazer as coisas no mundo. Você reencarnou para isso. E ainda me riu e falou assim, trabalha direito, cumpre o seu Dharma, faz o que você programou de fazer diante do mundo espiritual antes de descer. Faz, luta, trabalha, jamais desista, sempre funciona em nome da luz e no tempo certo, na hora da sua passagem final, você vai ter isso integral. Mas primeiro o trabalho na Terra, primeiro ajuda a humanidade com a informação espiritual que o plano espiritual permite a você perceber. Gente, essa experiência, eu acho que eu contei uma vez na minha vida, não me lembro em que palestra ou grupo que eu estava, e hoje estou contando em aberto para vocês, um fenômeno de clarividência de uma cidade astral e que esse mentor. E olha, eu estava com a barriga cheia, pessoal, não estava totalmente aprofundado, né? E eu nem me lembro o que eu comi naquela noite, né? Mas vocês verem que mesmo com a barriga cheia, a sensibilidade abriu e essa presença desse mentor tão generoso, sereno, um cara tranquilo, você vê que é uma consciência tranquila com ela mesma, magnânima, tranquila ali uma noite de sábado, me dando um suporte depois de horas de curso, cansado, sozinho, ali, e ele então me deu esse presente de eu ver essa cidade espiritual. Eu já vi esse lugar outras vezes, mas de forma mais fugaz, não tão claro como essa vez que ele me mostrou, e agora estou contando para vocês qual é o objetivo. Esclarecimento, porque ao contar esse caso, você entende como é que funciona uma clarividência, que é um dos temas que eu tenho falado aqui com frequência. Entende que a presença de um mentor espiritual independe de algo religioso. Eu não fiz prece nenhuma, eu não sou de doutrina nenhuma, e estava ali um amigo espiritual que já me conhecia antes dessa vida, simplesmente me mostrando uma sintonia que já era ligada comigo antes de eu descer para encarnar aqui no Brasil. E é claro, eu estou aqui agora, meu lugar é o Brasil, vou aqui, amo o país, e é aqui que eu vou funcionar sempre. Então eu conto algo assim para vocês verem o cuidado da gente, embora tendo experiências espirituais, sempre manter o pé no chão, sempre ficar em equilíbrio. Esse mundo aqui é todo zoado, e a gente resolveu reencarnar aqui, então nós vamos ter que dar um jeito de trabalhar, funcionar e manter o equilíbrio, porque não adianta nada eu ficar meditando para o lado de lá e esquecer as coisas do lado de cá, onde tem tanta coisa para fazer. E por isso que eu conto esse tipo de relato, que vocês estão vendo uma experiência minha, pessoal, eu não sei tudo, eu estou aprendendo, o cara não deixou eu ver tudo, para vocês terem uma ideia. Isso não é tão fácil como as pessoas imaginam. Agora, essas amostras grátis que eles dão dessas coisas é tão legal que te impulsiona para fazer um monte de coisa legal que ninguém de fora do mundo vai saber o que se passa dentro de você, o que você viu. Isso é uma coisa tua, né? E isso traz uma força para você continuar funcionando. E outra, traz uma sabedoria também de saber claramente que isso que se passa no seu estado de consciência, ninguém de fora vai poder aquilatar realmente aquilo que se passa. Isso é individual. Cada um de vocês tem seu jeito, sua maneira de percepção, e não adianta alguém de fora chegar, eu acho que foi isso, ela não passou a experiência que você tem. E ao contar algo assim, eu sei que algum de vocês já tiveram experiências similares, mas do jeito de vocês. Apenas quando eu explico aqui o que rolou do meu jeito, pode ser que traga analogia, paralelos, para vocês interpretarem as experiências de vocês. Por isso que eu conto tantos relatos aqui, é uma forma de esclarecimento consciencial a partir da narrativa da própria experiência. Então deixa eu marcar aqui de que eu já falei nisso para não confundir isso em outro programa. Bom, outra coisa, eu venho falando com vocês sobre o meu pai que desencarnou, né? Já tem vai fazer 2 anos em abril, e eu venho narrando para você as visões com meu pai, que era um cara materialista aqui, mas um cara muito honesto, de caráter bom. E eu, essa semana, vi meu pai mais 2 vezes. Eu não vou atrás dele, eu não vou sair do corpo. Ele aparece para mim, principalmente na hora que eu saio do corpo, está ele de frente. Às vezes eu estou sentado meditando, vejo ele, no outro plano me vendo. Às vezes eu estou deitado na cama, vejo ele 2, 3 metros no ar, me olhando, né? E eu não peço ninguém que acredite nisso, estou contando a minha percepção. E ele cada vez melhor, meu pai está dando passe, mexe com energia, já contei aqui tantas vezes. E eu vi o meu pai numa espécie de congresso extrafísico. Pessoal, existem encontros extrafísicos de estudo, quer dizer, um salão plasmado como um grande auditório e centenas de espíritos ali estudando temas com outros espíritos que descem de planos mais avançados para dar uma palestra naquele plano. E eu vi meu pai sentado assistindo uma palestra do lado de lá, uma espécie de congresso, e o meu pai atento e entendendo tudo. Claramente eu percebia que ele estava bem focado, né? E ele apareceu antes de ontem para mim, me olhando assim, daquele jeitão dele. E como eu já falei para vocês, a gente vai vendo uma pessoa, inicialmente, ele é como se fosse aqui, só que em outro plano. Mas vai passando o tempo, você olha ele, ele começa a aparecer translúcido, você começa a enxergar mentalmente através dele. Antes você dizia, é ele, né? É aquele cara ou aquela moça que está ali, eu estou vendo como vi aqui. Passa uns anos, você fala, eu estou olhando agora, não parece tanto uma pessoa como a que estava aqui. Está mais para espírito do que para gente, eu estou vendo através. E às vezes, esses essas pessoas que a gente conheceu aqui galgam níveis do lado de lá e acessam outros níveis, o corpo espiritual deles transforma num corpo de luz, que você já não sabe se é homem ou mulher, mas você sabe que é aquela pessoa, tem um registro energético, vira uma bola de luz, você sabe. Quando uma pessoa chega nesse nível, fica muito difícil você daqui percebê-la. É mais fácil quando ela está no meio a meio, vamos chamar assim, do que quando ela está num lugar avançado que ela acaba abstraindo para planos maiores ou lugares fora da Terra, e aí fica difícil de ver. Às vezes, uma pessoa quer um contato com um ente querido que partiu, e esse ente querido está numa escala maior, e ela não vai conseguir ver nem vai receber mensagem. Por quê? Ele está em outra vibe, em outro lugar, seguindo a evolução. Eu já contei aqui para vocês. Por exemplo, o Tomás. Tomás desencarna. Não? Por que você não vai desencarnar? Todo mundo desencarna uma hora, Tomás. Você não... por quê? Eu acho que eu sei por quê. Porque você quer ficar aqui embaixo me torturando, adiantando o relógio. Ele disse que sim, que é o Dharma dele, é a missão espiritual, que ele só vai desencarnar depois que eu for. Que aí, seu Tomás, vamos fazer o programa do lado de lá, e aí você adianta do lado de lá. Né? E aí, pessoal... O Tomás desencarnou. Aí, e eu falo disso com essa naturalidade, porque é o meu jeito, pessoal, não é desrespeito a ninguém. É assim. Eu lido com isso dessa forma há muito tempo, não tem nada com frieza, é a minha certeza, meu jeito. Eu lido com isso dessa forma, e graças a Deus deu nessa vida poder ter esse conhecimento para lidar com isso dessa forma mais natural. E aí, Tomás desencarna e ele está num estudo de expansão da consciência do lado de lá. E aí eu pergunto ao mentor, tem notícias do Tomás? Ele está bem? E aí o mentor vai falar assim, o Tomás se desprendeu mais rápido do que a gente esperava e ele está recuperando memórias dele diante da encarnação e esse cara está expandindo muito mais. E o foco dele está para coisas de expansão de consciência e outros lugares. E ele está fazendo altos estudos, indo ao plano mental, né? Então fica difícil pegar uma mensagem dele. Eu, sabendo disso, o que eu penso? Eu não vou falar assim, que pena que o Tomás não pode vir aparecer para mim e me deixar uma mensagem. Gente, eu não teria esse egoísmo. Se o Tomás está bem do lado de lá, está expandindo, o que eu pensaria? Tomás, vai em frente, cara. Não precisa aparecer para mim, não quero mensagem tua. Eu quero que você expanda a tua consciência, porque isso vai te fazer feliz no universo. Segue em frente, cara. Ou seja, eu não vou querer que ele volte para me dar uma mensagem. Eu quero que ele parta para o infinito. Isso com o conhecimento que eu tenho. Não significa que eu não gostaria de conversar com ele, mas eu entendo mecanismos da natureza, entendo que ele está no outro plano e eu estou nesse. E aí alguém fala, mas você não sente saudade? Eu sinto, porém eu tenho um sentimento legal que me preenche para eu não depender da falta de alguém para ser feliz. Eu sou feliz porque eu existo. Você também existe. Então, se você tem um preenchimento de consciência, você lida melhor com isso, tá? Porque falar, a pessoa está em outro plano, não está aqui, eu não posso conversar com ela. E eu entendo isso, eu entendo esses mecanismos da natureza, como faz chuva, faz sol, faz frio, você pode ter sede, fome, leis da natureza. Então, em algum momento, a pessoa parte. Eu compreendo isso, mas eu não vou exigir que os outros sejam assim. Eu estou falando para vocês que estudam a parte espiritual. Presumo que vocês que estão me ouvindo ou me assistindo no YouTube, vocês gostem de temas espirituais. O que está adiantando estudar tudo isso se não está quebrando toda essa porcaria sobrenatural que a gente criou em relação à ideia da passagem, da qual também um dia nós vamos? E isso vale para humano, animal, para tudo. A vida segue. E isso nada tem a ver com frieza. Eu gostaria, por exemplo, no exemplo que eu dei, eu gostaria de estar conversando com o Tomás. Ô, Tomás, o que você está fazendo aí do outro lado? Só que o Tomás está do outro lado estudando coisa muito mais avançada do que está perto de mim. E eu vou falar, Tomás, não volta não, manda bala, mano. Vai embora, expande, que é o que eu quero é ver você feliz. E eu tenho essa noção. Agora, é muito difícil se a pessoa quer puxar de volta, né? Ai, cadê você? Cadê? Não funciona dessa forma. É muito legal trabalhos de recepção de mensagens que trazem conforto do outro plano para cá, tudo isso é legal. Agora, por exemplo, uma fila de pessoas que não tenham um conteúdo espiritual. Por exemplo, esperando para receber uma mensagem. Elas precisam dessa mensagem. E grupos que trabalham seriamente, que tem grupo muito complicado, mas grupos sérios com médiums sérios, recebem coisas incríveis que ajudam a pessoa na travessia da dor da perda. Ajuda pra caramba. E graças a Deus existem esses trabalhos. Porém, aquela fila são pessoas que não tinham acesso a um conteúdo espiritual. Aí pega o Tomás, médium, sensitivo, estuda há anos. Eu encontro o Tomás numa fila esperando uma mensagem. Eu vou falar, Tomás, você tem um conhecimento que esse pessoal na fila não tem. Você não era para estar aqui para receber uma mensagem, porque você tem consciência de que a pessoa não está morta. Por que que você está dependendo disso? Se você tem toda a informação que te permitiria entender. E outra, Tomás, ao estar aqui na fila, esperando uma mensagem que você não precisa, porque você é um estudante espiritual, você está tirando o lugar de uma pessoa sofrida que não tem o conhecimento teu e que precisaria estar no teu lugar para receber a mensagem. Eu falo isso, eu sou sempre criticado, né? E aí eu pergunto, o que adianta mexer com a parte espiritual se não está havendo crescimento, expansão da consciência? E outra, não estou falando de não ter saudade, de não querer encontrar a pessoa, nada disso, entendam claramente. Estou falando claramente, quando a gente mexe com isso, o caminho é infinito, é a expansão. E se houver condições, aí sim, mas que não haja dependência, nem obrigatoriedade, principalmente para quem estuda a parte espiritual, que ao estudar tudo isso, naturalmente entende essas coisas, tá? Aí vem sempre aquela coisa, ai, mas eu sou um ser humano, mas é um estudante espiritual também. Você tem que trabalhar com o que você sabe. E não é frieza, não é não ter saudade, nada disso. Eu estou falando de nível de consciência de quem estuda a parte espiritual e que tem que eliminar tudo que é sobrenatural na sua própria mente, porque tudo isso é natural. E nós também viemos de outro plano, tá? E quando a gente veio de lá para cá, eu duvido que os nossos amigos espirituais ficaram chorando, ai meu Deus, ele vai ficar lá. Não, eles falaram, vai lá e trabalha, nós estamos te esperando na volta aqui. Então, na descida de lá para cá, há entendimento, mas na partida daqui para lá, não há entendimento. Mas aí eu volto a perguntar, estamos mexendo com a parte espiritual para quê? Para continuar na mesma inércia, ou para a gente expandir, melhorar, os olhos brilharem, sabe? Eu, por exemplo, meu caso, não vou exigir de ninguém isso, eu não vou a um cemitério visitar um cadáver, eu sei que não é o espírito, não é frieza nem nada, simplesmente o próprio estudo e a percepção me mostrou isso. Agora, como que estudantes espirituais, um médium que vê espíritos, vai ficar apegado num cadáver de um parente? Ele está vendo espíritos, gente. Está vendo os caras vivos. Ninguém está no cemitério. Então é nesse sentido que eu falo. Eu não estou falando em população, gente que precisa ir no cemitério para acalmar sua saudade. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de estudantes espirituais. Em algum momento tem que haver um despertamento, um clarão. Senão a gente está estudando tudo isso e mantendo uma vibração baixa sem conseguir melhorar, e cada vez que a gente escuta falar de algo ruim, uma tragédia, isso ou aquilo, a gente se abate, em vez de vibrar uma luz, em vez de fazer o que a gente sabe, em vez de ficar julgando os outros, simplesmente que o universo use minha luz para melhorar alguém em algum lugar. É isso que a gente está estudando para fazer, e melhorando a gente também, porque se você não melhorar por dentro com você, também não está adiantando nada. Mas eu sei, eu trabalho com isso há anos. Está todo mundo cheio de conhecimento na cabeça e com pouco amor no coração, sem usar o conhecimento somado com amor. Por isso dá o sofrimento e o vazio dentro. Quando se você está preenchido de algo melhor, simplesmente você decola e permite que os outros decolem também. Mas você entende todos os outros que estão aqui e não se acha superior a ninguém. Mas graças a Deus que o caminho espiritual abriu para você lidar, vou repetir, de forma natural, com a espiritualidade, e não de forma sobrenatural, com medo, com isso ou aquilo, sim com claridade, consciência, sentimento bom e uma alegria danada por Deus ter dado a chance de você estar mexendo com tudo isso que está te abrindo a consciência. Tomás está me acenando ali que ele tem que cumprir o Dharma dele, chegou no horário, está balançando a mãozinha assim, não é um passe, ele está um aviso de que ele vai cortar aqui o programa. Gente, obrigado aí por vocês estarem escutando pela rádio ou pela internet, e assistindo pelo YouTube. Domingo eu estou aqui de volta aí ao vivo. Vou abrir para vocês fazerem perguntas. Até mais.